Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida.
Biblioteca Sonora. Vamos iniciar a edição de hoje concluindo a nossa entrevista com Luiz Tati, professor titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Compositor, cantor e instrumentista, ele está de volta às livrarias com o volume Estimar Canções, Estimativas Íntimas da Formação do Sentido. Este livro foi publicado pela Atelier Editorial.
São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mais de um a cem, a minha chance é zero. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação?
A partir de que elementos você aproximou, ou pelo menos esboçou, uma aproximação entre o rap e o samba das décadas de 20 e 30 do século passado?
Essa relação é quase que imediata. Aliás, nós tínhamos até o tal samba de breque. Samba de breque nada mais é do que uma fala, é um rapzinho dentro do samba, naquela época. Só que não tinha o conceito ainda de rap, mas é uma espécie de um rap que fazia intervenções no decorrer do samba. Isso significa que os sambas, sobretudo dos anos 30, quase que eles eram feitos grosseiramente, a partir da fala quase que bruta. Os compositores nem tocavam instrumentos, era um ou outro que tocava um pouquinho de violão, a maioria não tocava nada, fazia na voz, e depois os cantores, os maestros tentavam escrever para depois fazer os arranjos, passar para aquelas pequenas orquestras que havia na época. Mas eles, na verdade, eles não... era quase uma fala crua, como no rap. Só que o rap, ele chega na fala, é diferente. Eles lá na época, nos anos 30, partem da fala, porque eles não têm mais recurso. Daí depende dos maestros para musicalizar um pouco e até para repetir do mesmo jeito. Você não imagina a quantidade de sambas que o pessoal fazia nos anos 30 e esquecia. Porque era que nem da fala. A gente esquece o que fala. E eles também esqueciam, eles não tinham instrumento para marcar. Então o cantor precisava pegar imediatamente o autor, tanto que eles acabavam de compor, corriam para encontrar fisicamente o cantor para passar para eles a melodia, porque senão eles iam esquecer. Tem histórias fantásticas do pessoal descendo do morro e quando está chegando na cidade esquece. Daí tem que voltar para compor outra vez, porque é muito próximo da fala. Se fica próximo da fala, não tem fixação. Aquele material fica perecível. Se você perde.
Não tinha gravador na época?
Não tinha gravador. Exatamente, a gravação foi muito importante, não só a gravação de estúdio, que é o que eles já começavam a ter, mas era muito difícil gravar. Você tinha que ir um dia fazer gravação com orquestra, não tinha gravador portátil, que era isso que eles precisavam. Eles precisavam de um gravadorzinho que pudesse, seja uma fita, que nem era antigamente, que pudesse... Quando começou isso, ficou muito mais fácil. Isso foi a partir dos anos 60, que o pessoal começou a ter fita para gravar. Nossa, o pessoal deixou de perder canção a partir desse momento.
O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero teu amor.
O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero teu amor.
Tens um sabor bem do Brasil, tens alma cor de anil. Mulata, mulatinha, meu amor, fui nomeado teu tenente interventor.
O
Meu pancadão teve uma consagração. A lua te invejando com os careta, porque mulata tu não és deste planeta.
Eu fico imaginando o Lamartine Babo, que nunca tocava nada, fazia o tudo de boca.
É isso.
Conversando com o Pixinguinha.
Exatamente.
Aliás, os grandes arranjos das músicas dele são do Pixinguinha.
São do Pixinguinha. O Pixinguinha que punha ordem na casa, né? Quer dizer, musicalizava alguma coisa que era totalmente oral. Totalmente oral. Ao mesmo tempo, é interessante que o Pixinguinha e os músicos precisavam da composição desse pessoal. Por que eles não faziam as músicas? Essa é a grande pergunta que eu faço. Por que eles não faziam as músicas se eles querem os músicos? Porque canção não é música. Você percebe? Canção precisa da oralização. Eles aproveitavam a oralização e depois musicalizavam para ficar mais estável.
Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição, de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Luiz, e a partir de que elementos você aproximou o Imagine do John Lennon a Para Não Dizer das Flores do Geraldo Vandré?
Ah, sim. É, de uma certa forma, tem um conteúdo de protesto por trás de uma e de outra, embora do John Lennon seja infinitamente mais emotiva. Mas, para não dizer que não falei das flores, também era uma canção muito ligada à passionalização, o que eu chamo de passionalização. É uma canção onde a falta, no caso até a falta de liberdade, a falta de humanismo, tudo isso é retratado ali, até com uma das melhores canções do Vandré, né? O Vandré, de fato, nessa canção ele estava inspiradíssimo. Eu digo isso porque normalmente as músicas de protesto, elas são um pouco marcadas, quase que estão assinalando: olha a mensagem que eu estou passando. Então fica um pouco... Não convence com tanta... E essa do Vandré é ótima, ela não tem isso. Ela é muito boa, muito bem feita, com poucos acordes, extremamente condensada. Imagine, do John Lennon, é a mesma coisa. É uma canção... Só diz o que tem que dizer, emotiva pra caramba. Você se liga nela independentemente do que você está vivendo no momento. Tanto que é uma canção para se ouvir até hoje. E a do Vandré também é para ouvir até hoje. É que ficou muito marcado. Nós tínhamos pouca coisa naquela época que dava ideia daquele momento que nós estamos vivendo, era plena ditadura e tal. Então ela ficou um pouco comprometida com essa época. E o Vandré também saiu de cena, então a gente sempre que lembra dele vem essa canção, então fica uma coisa meio datada. Mas ela é uma canção boa para se cantar em qualquer momento. Ela é muito bem feita. Então, nesse sentido, ambas têm um refrão extraordinário. A do Vandré, vem, vamos embora, e o Imagine all the people. Esses refrãos que eles fizeram são inesquecíveis. Então, eles têm muita identidade.
Direction.
Luiz, e como é que você está se sentindo agora, um literato, com o prêmio do Bob Dylan?
É.
Agora você se transforma também no literato.
É engraçado essa premiação do Bob Dylan. De fato, é isso, um pouco é isso que você está querendo dizer. Houve uma espécie de expansão do elemento literário para outros domínios, e especialmente a canção, que para mim é importante. Agora, por outro lado, tem um aspecto aí que é interessante. Fica parecendo que o Prêmio Nobel valorizou o Bob Dylan. Eu acho que o Prêmio Nobel é que se valorizou premiando o Bob Dylan. Quer dizer, a canção não precisa do Prêmio Nobel, muito menos o Bob Dylan. E, no entanto, a academia que premiou se sentiu mais prestigiada em vários âmbitos, mais do que as críticas até, porque teve essa ideia de a comissão que pôs o nome do Bob Dylan e deu o prêmio, acabou valorizando a academia do Nobel. Agora a gente espera outras atitudes dessa da academia, que antigamente era impensável. Então eu acho que, na verdade, o interesse pela canção se universalizou com isso. A gente achava que era muito a coisa aqui do Brasil, mas não. O interesse pela canção é universal, isso que ficou muito claro depois dessa premiação. E eu acho que a literatura melhorou por causa disso, e não o Bob Dylan melhorou porque virou literato. A literatura que melhorou ao premiar o Bob Dylan.
Luiz, e para concluir, claro, não abordei nem metade das questões que você coloca no livro. Você não gostaria de comentar algum tema, algum aspecto que nós não falamos?
Eu tenho a impressão que a gente tocou um pouquinho em cada tema, mas esse livro aqui, no fundo, é para mostrar que os elementos semióticos estão extremamente vivos para analisar a canção, ajudam extremamente a gente entender canção. Porque semiótica aqui no Brasil é uma coisa alienígena, completamente estranha. Não existe semiótica aqui, eu vejo, porque são verdadeiros guetos que trabalham com isso em alguns lugares, aqui na USP, um pouquinho ali na Unicamp, um pouquinho no Rio de Janeiro, na Faculdade de Niterói, mas é quase nada, quase que não existe. E no mundo intelectual não existe. Tudo, sempre quando vão debater um tema, não vai semioticista, eu vejo isso. E eu acho a semiótica extraordinária, se ela for bem conduzida, para análise de tudo, de cinema, de teatro, de rádio, televisão, canção, música, etc. Então esse livro é também um convite ao estudo de semiótica, não é só o estudo de canção. Canção aqui é o exemplo principal, mas na verdade é um convite ao estudo semiótico, até para ver em que ponto está a semiótica atualmente, que está muito diferente da semiótica dos anos 70, 80, que era a fase do Greimas. Hoje é outra coisa.
Luiz Tati é autor do livro Estimar Canções, Estimativas Íntimas da Formação do Sentido. Este volume foi publicado pela Atelier Editorial. Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.